Olá, meus amigos, estamos de volta aqui no seu rádio com mais um programa, O Homem e a Terra. Há 42 anos, o programa da Família Rural Paranaense. Uma produção da equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Stella, Oswaldo Agemeyer, responsável técnico, e na produção, o jornalista Roberto Monteiro. 8 de junho de 2018, sexta-feira de lua minguante, dia do citricultor. E para as suas orações, anote aí, é dia de São Medardo. E vai um nosso abraço especial para os moradores de Foz do Iguaçu, município que comemora o seu aniversário neste domingo, dia 10 de junho. E na noite desta sexta-feira, a Emater realiza em Maringá a 22ª Festa da Colheita. Um grande encontro que vai reunir mais de 1.200 agricultores, técnicos e autoridades para comemorar o encerramento do concurso regional de redução de perdas na colheita da soja, com a divulgação e premiação dos vencedores deste mesmo concurso. O concurso regional de redução de perdas na colheita da soja é um trabalho realizado pela Emater e que conta com o apoio das prefeituras e universidades de Maringá. Nesta última safra, mais de 200 operadores de colheitadeiras da região participaram da promoção. Além de acompanhar o trabalho de colheita de cada um para avaliar o desperdício de grãos na lavoura, a Emater, em parceria com o Senar, promoveu vários treinamentos para capacitação dos colhedores. Bom, e para manter o clima de suspense e surpresa, a divulgação dos vencedores do concurso regional de redução de perdas na colheita da soja é feita só durante a festa da colheita. Então, na próxima semana, a gente se compromete aqui em citar o nome de cada um dos premiados e também qual foi o volume de perdas registrado por eles durante a colheita de avaliação. Com incentivo de muitas prefeituras, cresce a cada ano a área ocupada com a cultura do morango aqui no Paraná. E neste mês de junho, temos a concentração de todo o trabalho de plantio, que geralmente é feito com mudas compradas do Chile ou da Argentina e cotadas em dólares. Então, todo o cuidado nessa hora é muito importante para se assegurar o sucesso do investimento realizado. Por isso, nós conversamos com o técnico Paulino Nogueira Magalhães, da Emater de São José dos Pinhais, um especialista na cultura do morango, que deu algumas dicas de como fazer da melhor forma esse transplante das mudas e de como cuidar delas na sequência depois. Confira.
Ele deve já estar com os canteiros preparados, antecipadamente, bem adubados, de 15 a 30 dias antes, pelo menos, do plantio, para evitar a queima de raiz das mudas. Ele não deve estocar as mudas por período muito longo na propriedade, porque à medida que elas ficam estocadas, elas vão perdendo o vigor. Preferencialmente fazer o plantio nos horários mais frescos do dia e, quando não for possível dessa forma, pelo menos manter sempre as mudas em local sombreado, bem hidratadas, para evitar o ressecamento. Não afundar muito o colo da planta no plantio, porque também essa é uma das principais causas de mortalidade e o mau pegamento das mudas quando a pessoa planta de forma inadequada. Na limpeza das mudas é só a remoção das folhas danificadas, velhas, quebradiças. Isso é, sim, é interessante fazer, mas jamais cortar as raízes. As raízes é uma estrutura de reserva das plantas e proporciona vigor nas mudas. Então, fazer o plantio de forma que não fique novelada essas raízes. Por isso que o canteiro ele tem que ser bem abaulado e alto, para que você possa realmente plantar essas mudas sem que novele as raízes. E um plantio em escala maior, é desejável que se faça o uso de enraizador, que é um estimulante para facilitar o enraizamento. À medida que vai se plantando, é interessante fazer uma irrigação bem abundante, principalmente no primeiro dia, para evitar a perdas de muda.
O Paulino, e essa irrigação, ela pode ser por gotejamento ou tem que ser aquela por aspersão?
nessa fase ela até pode ser feita por aspersão, que seria até interessante. Mas normalmente aqui, como o sistema de irrigação já está montado previamente ao plantio, o pessoal faz com o gotejamento, mas faz por um período um pouquinho mais longo para molhar mais o solo. E também é interessante, quando se fala em gotejamento, é utilizar uma fita de gotejo por linha de plantio. É comum você chegar em propriedades que tem entre duas linhas de plantio uma fita de gotejo, normalmente a irrigação fica deficiente. Também é interessante, na hora do plantio, você pressionar bem o colo das mudas para evitar a formação de bolsão de ar, porque o bolsão de ar normalmente é a maior causa de perda de muda. E quando você faz uma irrigação mais abundante, inclusive, ajuda a evitar a formação do bolsão de ar.
E aquela cobertura feita com plástico preto, que se chama muitas vezes de mulching, ele coloca antes ou depois do plantio?
Pode ser colocado antes e depois. Isso não altera muito a questão do pegamento, do plantio em si.
Ô Paulino, e na sequência, aí depois de implantar essa cultura, aí no período de uns 30 dias, essa fase inicial, quais são os principais cuidados que o produtor tem que ter?
Se faz preparo do solo e adubação química diretamente no canteiro, nos primeiros 30 dias só se vai fazer irrigação, para evitar salinização do solo. Daí a preocupação é realmente fazer irrigação, só que tem que ter um cuidado com a irrigação, porque embora ela no primeiro dia seja bem abundante, nos demais dias ela já tem que ser um pouquinho mais controlada, porque toda vez que você irriga, você, onde entra água no solo, sai o ar. Só que a raiz precisa de ar também para respirar. É comum, às vezes, você chegar numa propriedade que a planta está afogada, com um excesso de água. Daí, nessa fase, é muito crítica, porque daí a mortalidade é grande. Por isso que o canteiro bem feito, bem preparado previamente, ajuda.
Tá certo, Paulino. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua atenção. Parabéns pelo trabalho. Tudo de bom aí para vocês.
Igualmente. Obrigado.
Pois é, São José dos Pinhais, município onde o Paulino trabalha, tem 450 famílias de agricultores que lidam com a cultura do morango. É, na verdade, um dos maiores produtores de morango do estado. A produção tem como destino a Ceasa de Curitiba, mercados de Santa Catarina, indústrias de polpa e sucos do sul do país. Bom, e vamos dar uma olhadinha rápida na cotação de algumas hortaliças de época aqui do nosso estado. São preços que foram praticados nesta última quarta-feira, 6 de junho, nas unidades da Ceasa. Cenoura tipo extra da Central de Curitiba, R$ 35,00 a caixa de 20 quilos. Na Ceasa de Maringá, R$ 37,00 também a caixa com 20 quilos. Vagem macarrão na Ceasa de Curitiba, tipo extra, R$ 50,00 a caixa com 16 quilos. E em Maringá, R$ 70,00 a caixa com 12 quilos. Couve brócolis em Curitiba foi vendido na Ceasa por R$ 20,00 a dúzia. Na Ceasa de Foz do Iguaçu, R$ 40,00 a caixa com 10 quilos. E em Maringá, R$ 30,00 a caixa com 12 unidades de brócolis. Na região de Apucarana, os técnicos da Emater já trabalham forte na preparação de mais uma edição da Expotécnica, evento que acontece em Sabáudia de 18 a 20 de julho, portanto daqui a mais ou menos uns 40 dias. Então, se você está interessado em conferir mais esta edição da Expotécnica de Sabáudia, vá conversando com o técnico da Emater aí do seu município. Muitos escritórios do Instituto já estão organizando excursões. Você pode garantir o seu lugar nessa visita técnica fazendo a inscrição o quanto antes, tá certo? Lembrando mais uma vez, a Expotécnica acontece de 18 a 20 de julho em Sabáudia, município da região de Apucarana. Pois é, a conversa tá boa, mas o nosso tempo já se esgotou, então vamos ficando mais uma vez por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta. Um grande abraço e até lá!